Senhor presidente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência ainda ter a tolerância de ouvir mais um orador. Eu tentarei ser breve para não possa, embora não tenha mais ninguém inscrito, não possa prejudicar o tempo de Vossa Excelência. Ouvi com atenção o discurso da senadora Lídice, quem admiro pela sua luta política, minha colega constituinte, mas gostaria também de registrar aqui, entre as palavras que foram proferidas pelo ex-presidente Renan, uma que me chamou atenção e que me fez desistir de tratar do tempo da reforma política, dada a gravidade da situação por que passa o nosso país em várias áreas, e principalmente na questão da segurança pública. É um assunto que discutimos há anos, mas ele usou uma expressão, erros por omissão. O país é a soma dos erros por omissão. Se formos parar para pensar no número de omissões que já convivemos com eles nessa casa e contra os quais não nos rebelamos, contra os quais não tivemos nenhuma atitude de coesão, de força política para tentar removê-los ou, pelo menos, encaminhar uma solução adequada para o povo do Brasil. Como é fácil, senhor presidente, ouvir falar nessa casa em vários discursos sobre o sofrimento do povo brasileiro. Diz a Constituição que eu ajudei a escrever, no artigo 144, o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, policiais militares e corpos de bombeiros militares. E ainda no parágrafo primeiro diz o seguinte: a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, é estruturado em carreiras. E a seguir mostra a definição das carreiras, os serviços que terão, as suas finalidades e a repercussão de cada uma dessas atitudes dentro de cada uma dessas funções que eu aqui citei. Por que é que me ocorre pensar e refletir nessa tribuna os erros por omissão? Se nós fôssemos falar aqui hoje dos erros por omissão que esse parlamento incorreu, nós ficaríamos aqui a noite inteira e não conseguiríamos chegar ao final das nossas competências e nossos erros por omissão. A segurança pública, tema que já tivemos em discussão no governo do presidente, ex-presidente Fernando Henrique, em outros governos sucessivamente, é que quando chega a situação de extrema urgência e calamidade, como vive o Rio, como vive o meu estado e viveu na questão da greve recente da polícia, nós vimos que o Estado, que a segurança, os seus deveres em relação à segurança são nulos, falhos. Apenas quando se pede, pelo amor de Deus, que socorra um Estado, é que se promove, então, o provimento com a Força Nacional, com o Exército, a socorrer a população. Me chamou a atenção a população que aplaudia ao ver o Exército na rua. Como o povo brasileiro é generoso aplaudir aquilo que já deveria estar funcionando há tempos. Não vou aqui desfazer da atitude do mandatário deste país, que socorreu enviando as tropas para o Rio de Janeiro. Mas vou dizer que é um absurdo e cada dia mais. E ontem o senador Cristóvão mostrava a lista das crianças, apenas crianças. Ele citava vítimas das balas perdidas. Citava os morros, a cidade sendo tomada pelas drogas. Citava a violência incólume que aí está. E volto a dizer que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para preservação da ordem pública. Ora, senhores e senhoras, se aquilo que acontece no Rio, no Espírito Santo, em Alagoas, em Rio Grande do Norte, não é a quebra da ordem pública, eu não sei que nome tem. Se a incolumidade das pessoas não está sendo atingida todos os dias, com esse país armado de ponta cabeça, com os melhores armamentos, aqueles inclusive reservados e restritos ao Exército. Armas que vêm de outros países e entram nesse nosso Brasil, que não tem sequer suas fronteiras vigiadas adequadamente. Relatórios, inclusive, oferecidos pelas próprias Forças Armadas. Dizer que a incolumidade das pessoas e falar em patrimônio, eu nem ouso chegar no patrimônio. Eu fico por aqui, porque vida é mais importante que patrimônio. E, no entanto, continuamos a dizer que o Exército Brasileiro não foi treinado para ter alguma ação provido de nenhum sistema de adequação, de preparo para tomar conta da ordem pública. Se não é o Rio de Janeiro uma desordem absoluta, uma violência que só sabemos olhar e dizer, precisamos de ajuda. O governo brasileiro, o Estado, tem que cuidar do seu cidadão, tem que cuidar da ordem pública, tem que cuidar da vida das pessoas. Não pode dizer que a Polícia Federal, que a Polícia Rodoviária Federal, que a policial civil, os policiais militares, cada um se reserva ao papel constitucional que aqui está, mas que o princípio, que a primeira determinação no capítulo 3 da segurança pública, que diz que a segurança é dever do Estado. Dever do Estado é também cuidar da saúde. Dever do Estado é prover a moradia, é cuidar da educação. Mas olha que hoje nós temos que olhar para esse Brasil e dizer, tanta violência que nós estamos assistindo, tantas vidas perdidas. Citou aqui o deputado, senador que me antecedeu, Eduardo Lopes, falando do Arthur. O Arthur e quantos outros, um tiro na barriga de uma mãe que levava no seu ventre uma outra vida. Se preparava para trazer um mundo, uma outra pessoa, dentro do sonho da sua vida privada, junto com seu marido, junto com toda a sua família, sua mãe, seus irmãos. E o que aconteceu? Nós, amanhã ninguém mais falará do Arthur. Ninguém vai se lembrar do Arthur, do João, da Maria, da Patrícia, da Regina. Ninguém vai se lembrar, porque tem sido assim o Brasil. Amanhecemos com o noticiário mostrando os hospitais fechados, as mulheres parindo seus filhos nas ruas. Mostramos que a universidade já não pode abrir as portas porque não tem sequer equipamento material para fazer funcionar o curso dentro dos estabelecimentos, que deveria ser fonte de orgulho para o Brasil, porque é onde as inteligências, onde o aprendizado, onde se formam aqueles que serão considerados o futuro dessa nação. Que futuro tem uma nação que não cuida dos seus filhos? Que futuro tem uma nação de uma trabalhadora, quando uma trabalhadora, uma mãe de família, recebe uma bala no seu ventre que quase lhe ceifa a vida e do seu filho, que acabou por falecer, vítima dessa violência hedionda que toma conta do Brasil? Como é que a gente pode compreender isso? Como é que nós podemos, aqui no Congresso Nacional, terminarmos a sessão hoje para amanhã, a semana seguinte, nós começarmos a pensar o que vamos fazer para melhorar a economia? Para depois nós discutirmos a segurança pública. E depois alguém me lembrar que neste artigo da Constituição está descrito que aqui o Exército Brasileiro, a Polícia Civil, está no âmbito das suas delegações, não poderá ir ao socorro da população brasileira. Mudemos a Constituição. Eu ajudei a escrever. Eu fui constituinte honradamente. Mas se ela não está condizente com o país de agora, temos que mudar a Constituição. Esse talvez seja um dos erros por omissão que essa casa comete. Essa e a outra casa, esse Congresso Nacional. Nós não podemos ficar isentos dessa discussão sem achar que é nosso papel de legislador mexer no texto constitucional. Nós não estamos toda hora fazendo uma PEC, porque não podemos aqui interpretar a Constituição, escrever no seu texto as responsabilidades que nos cabem. Então, eu fico pensando sobre as mulheres, a violência toda que acode as mulheres. Eu fico pensando nas mulheres violadas dia e noite, e nós escrevemos tantas leis, e no final das contas, nós não conseguimos fazer com que essas leis sejam cumpridas, porque faltam aqueles que deveriam estar ali monitorando, garantindo a segurança pública. Me lembro de uma vez que uma senhora pediu proteção à segurança pública no meu estado. E ele disse que já tinham muitas pessoas ocupadas, o secretário disse, com segurança. Ela voltou e pediu novamente. Depois foi acompanhada de outras mulheres. Depois outras e outras mulheres. Depois denunciado o fato na Assembleia Legislativa. Em 2 meses, ela estava morta. Morta. Porque é isso que o país hoje vê com os olhos indiferentes, vê com a alma tangida já por outros interesses que não estão na pauta da segurança pública. Eu digo ao senhor presidente Pimentel, a responsabilidade, toda ela, é do Congresso Nacional. Esse Congresso pode tanto, esse Congresso pode, por demais, sentar e ver aonde a lei, com seus braços, não alcançam a proteção que o Estado deveria dar como seu dever, como direito, como sua responsabilidade ao povo brasileiro. Hoje nós iríamos votar uma matéria que trata do estupro. Nós iríamos votar em segundo turno. Como a classe política não tem pressa? Não é uma matéria que tenha grandes divergências, não pode ter. Alguém pode achar que uma lei que pune adequadamente essa violência que marca a vida de uma mulher para sempre, de uma criança e até de bebês, achar que é um assunto que se pode deixar para depois. Nós deveríamos estar aqui nessa crise que todo mundo canta em verso e prosa, reunidos dia e noite, o tempo necessário para construir as leis, para modificá-las, para votá-las, para que nós pudéssemos dizer que esse país que está lá fora, que sofre com o problema da saúde, da educação e, sobretudo, da violência. Eu me lembro da frase de um senhor, numa dessas entrevistas que a gente assiste, e quando você abre o olho, é um novo crime, é uma nova violência posta diante dos nossos olhos, e dizendo assim: nós só temos agora Deus. Não temos mais os políticos, não temos mais a força da população. A população vai reagir a quê? A quê mesmo ela vai reagir? Ela vai parar nas casernas, na porta dos quartéis e pedir: senhores, venham para a rua, honrem os nossos impostos, venham lutar do nosso lado, nos protejam. A Constituição coloca tudo em ordem. Ela garante que a segurança pública é dever do Estado. Eu espero que o Estado entenda que o povo brasileiro pode ser como aparece ser, como parece em determinados momentos, capaz de dar um sorriso a cada declaração de sofrimento que ele assume diante de uma TV. Quando ele diz assim: no metrô não vem, fazer o quê, né? Olha, a escola fechou, fazer o quê, né? Olha, o hospital não abrigou, minha mãe morreu aqui, mas é assim todos os dias. Isso vai ter um fim. Vai chegar uma hora que as pessoas vão dizer, basta. Porque essa folha que vocês veem voando por aí, como muitos acham que ainda está ao leve, ao sabor do tempo, essa folha encostou na parede, seu presidente. E ela não tem mais como dizermos a ninguém que não é responsabilidade dessa casa lutar pela segurança pública do povo brasileiro. Não tem mais. E todos os discursos, quem vem depois, se é Lula, se é Dória, se é Alckmin, se é Bolsonaro, essa discussão é tão pequena diante do sofrimento que passa esse país todos os dias. Quando eu vi a lista na mão do senador Cristóvão Buarque, ali que ele mostrava, olha, vejam quantas crianças hoje faleceram vítimas de bala perdida. Crianças. Uma delas poderia vir a ser, se o destino permitisse que ela continuasse, se essa violência maldita não tivesse ceifado a sua vida, poderia ser um de nós aqui, dentro do Congresso Nacional, um dos senhores que estão sentados aí, um presidente da República, uma presidente da República, uma governadora. Mas não, alguém em defesa do tráfico das suas drogas, atirando pelas ruas, como é proibida a pirataria e os CDs estão pendurados em cada esquina, como é proibido o jogo do bicho e tem uma mesinha em cada lugar. Esse é um país em que as autoridades, na qual me incluo, têm os olhos, mas não são olhos de ver. Não são olhos de ver. Porque se fôssemos realmente capazes de enxergar e discutir, esse Congresso estava reunido permanentemente, não só para discutir a segurança pública, a crise das universidades, a crise da saúde, em que eu quero até ressaltar o trabalho que está sendo feito pelo ministro Ricardo, lutando incessantemente para tentar corrigir as gestões que aí estão tentando, por exemplo, na questão da febre amarela, o trabalho exemplar que fiz no meu estado, como é seu compromisso, mas dedicadamente. Haveremos de encontrar em alguns lugares homens e mulheres dispostos a isso. Mas essa Constituição ainda vige. A vigência dela que está. Está escrito, está publicado e está dito aqui. E não pode ser esquecido. Porque é erro de omissão, como disse o senador Renan, se referindo particularmente a seu problema pessoal. Erro de omissão, desconhecer o artigo da Constituição que fala do dever do Estado, que fala, sobretudo, do direito e responsabilidade que tem. E se nós aqui nessa casa continuamos com a votação que acontece ali, que não é de só menos importância, pelo contrário, se nós estamos achando que uns podem ser punidos, outros não, todos devem ser punidos. Todos aqueles que abusaram do seu direito e avançaram no direito dos outros e que impediram que outros recursos, milhões, bilhões de recursos, chegassem aonde devia, sobretudo na questão da segurança pública. Portanto, eu estou aqui apenas me colocando que nós precisamos nos organizar. E nós precisamos manter as nossas posições e ter o olhar na direção, naquela direção que a gente olha no noticiário e esquece em seguida quando chegamos aqui no Congresso Nacional e não fazemos o esforço que eu tenho certeza que essa casa pode fazer para ajudar a enfrentar o problema da insegurança pública, da desordem pública, da violência pública. E eu agradeço a Vossa Excelência a tolerância, mas peço que o senhor compreenda também que temos que ter intolerância com os nossos erros por omissão.